Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 8 de maio de 2014, 15 horas e 17 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante, que nos auxilia no trabalho, para a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Alírio Neto, Joivalho, Eliana Pedrosa. Altera a lei número 5.027, de 25 de fevereiro de 2013. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a proibição do preenchimento do tanque de combustível dos veículos após o travamento automático de segurança da bomba de abastecimento. Projeto de lei, deputado Dr. Michel. Inclui o Dia da Paz e da Conciliação ser comemorado no dia 22 de julho no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Dr. Michel. Declara de utilidade pública do Distrito Federal o Centro Espírita Beneficiante União do Vegetal e da Outras Providências. Requerimento, deputado Arleto Sampaio. Requer a realização de audiência pública para debater políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes do Distrito Federal. Requerimento, deputado Joivalho. Requer a realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 9 de junho de 2014 para discutir a desapropriação das terras ocupadas pela Embrapa Cerrados. Quatro indicações, deputado Evandro Garla. Uma indicação, deputado Cláudio Abrantes. E uma indicação, deputado Joivalho. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura, Ata Sustinta da 36ª Sessão Ordinária, em 6 de maio de 2014. Presidência, deputado Asnir Errori, HCL Maia. Secretaria, deputado Chico Leite, HCL Maia. Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, às 15 horas e 43 minutos. Termo 17 horas e 41 minutos. Compareceram os deputados aqui listados, tendo em vista que essa ata está na internet e foi encaminhada a todos os gabinetes. Eu peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a referida às referidas atas de sessão ordinária e extraordinária.
Vamos às que Vossa Excelência já se referiu. Que
é perdão, deputado.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Zona de Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sucinta da 37ª Sessão Ordinária, em 17 de maio. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem. Dou como lida e aprovada a referida ata.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula, Quarta Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sustinta da 5ª Sessão Extraordinária, em 6 de maio de 2014. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem. Dou como lida e aprovada a referida ata. Há quatro parlamentares, ou melhor, há cinco parlamentares em plenário. Não há coro para dar início às manifestações dos senhores líderes. Suspendo por 5 minutos para averiguação de coro para dar início, propriamente dito, às manifestações dos senhores parlamentares. com 6 parlamentares em plenário, deputada Gaciel Maia, deputado Joival, deputada Arlete Sampaio e deputada Liliane Roriz, bem como deputado Asni Derrori, deputado Chico Vigilante e agora deputado Evandro Garla, daremos início aos comunicados de parlamentares, ou melhor, de líderes. Antes, porém, há expediente sobre a mesa, solicito o deputado Chico Vigilante que faça a leitura.
Mensagem número 102, 2014, do gabinete do governador do Distrito Federal. Projeto de lei que altera a lei número 5.184, de 23 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira pública de assistência social do Distrito Federal e da outras providências.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Comunicado de líderes. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista não se encontra. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, vice-líder do Bloco, também não encontra-se em plenário. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, abre mão. Deputada Liliane Roriz, abre mão pela liderança do PRTB. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PDT, deputado Joivale, no prazo de 3 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, os colegas, imprensa. Presidente, eu vou aproveitar esse tempo agora do PDT. E Brasília, na semana que vem, vai ter na área rural a sua grande feira, chamada Agro Brasília. Uma feira de agronegócios que dinamiza a nossa região, uma feira que começou há 6 anos e que hoje já é considerada a quarta feira do país em movimento de negócios, e uma feira que reúne de uma forma inusitada tanto o grande produtor, que está lá com todas as máquinas, com todo o processo, quanto a agricultura familiar com um espaço de valorização que esse ano está extremamente rico. Um espaço de valorização da agricultura familiar com dinâmicas, plantios. Nós teremos uma sessão solene aqui, eu quero convidar a todos, uma sessão solene em homenagem desta casa, em homenagem à agricultura familiar, no seu ano internacional, que acontecerá no sábado. E estaremos representando lá todo o processo da Câmara Legislativa, como todos os anos fiz, desde 2011, porque teremos nada mais, nada menos do que 130 eventos ligados à agricultura, eventos locais, eventos nacionais e eventos internacionais nesse processo. Essa feira tem crescido de uma forma exponencial em função do ambiente onde ela está e da forma como ela é organizada. É uma feira que tem uma participação muito forte do Estado, mas uma feira organizada pelo setor privado cooperativo. É uma feira que tem como base a tecnologia. No momento onde se reúne toda a classe produtiva desses 3 estados, num espaço que hoje tem mais de 100 mil hectares irrigados e temos mais de 25 mil postos de trabalho diretos na agricultura. Da agricultura familiar, à agricultura empresarial, convivendo e mostrando a força do processo de sustentabilidade na produção de alimentos que se coloca e se caracteriza com referência nesse espaço. Então, eu queria convidar a todos a aproveitar esse espaço que é uma feira que vale a pena e uma feira que desenvolve e traz coisas extremamente interessantes para o Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Joivale. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio pela liderança de governo. Deputada Arlete, por gentileza, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de me referir aqui à fala do deputado Joivale. E se há uma coisa digna de ser observada no Distrito Federal é justamente a atuação do governo, e em particular da Secretaria de Agricultura, no que diz respeito ao atendimento à agricultura familiar, incluindo aí também a política desenvolvida pelo governo do Distrito Federal de apoio aos assentamentos da reforma agrária. Basta que vocês possam visitar Braslândia, o local de um assentamento da FETRAF, e vocês vão ver a produção que aquele assentamento hoje está realizando, que inclusive fornece alimentos da cesta verde para a Secretaria do Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Da mesma forma, com o programa de aquisição da produção da agricultura aqui no Distrito Federal, tem feito com que cada vez mais nós possamos estar trabalhando para que possa ser aumentada a produtividade da nossa agricultura familiar no Distrito Federal. É a cidade que possui 100% de apoio da assistência técnica a todos os seus agricultores. Então, estão de parabéns o governo e a Secretaria de Agricultura pelo que vem realizando. Em segundo lugar, eu queria aqui mencionar o fato de que amanhã, às 11 horas, no Palácio do Buriti, o governo do Distrito Federal, aliás, melhor dizendo, o Distrito Federal vai receber o selo de cidade ou unidade federada livre do analfabetismo. Esse governo conseguiu reduzir a patamares insignificantes os níveis de analfabetismo em Brasília. E, em consequência disso, vai receber o selo de cidade livre do analfabetismo. Esse é um feito de altíssima relevância para a nossa cidade. Se Brasília antes já possuía índices muito baixos de analfabetos, hoje nós temos praticamente zerado o nível desses analfabetos e a gente tem hoje condições cada vez maiores de fazer com que Brasília volte a ser a capital da qualidade do ensino público da nossa cidade, então, do nosso país. E a gente também pode comemorar o fato de que a cidade de Braslândia já possui a totalidade de suas escolas em todos os níveis, em tempo integral. Já são 225 escolas públicas no Distrito Federal com ensino integral, e, em particular, toda a cidade de Braslândia teve universalizado o ensino público na nossa cidade. Passo a palavra ao deputado Joivale.
Como a parte, parteando a sua fala, deputada Arlete, realmente a questão da agricultura familiar, que a senhora coloca aí, complementada por essa questão da educação, é um processo de muita... É uma vitrine para o país hoje o que acontece na agricultura familiar e na reforma agrária do Distrito Federal. Eu queria só corroborar, dizer que é realmente um espaço extremamente importante, porque o recurso chega ao agricultor familiar por programas e por leis aprovadas nesta casa, a lei do Papa, a lei do Banco de Alimentos, tem feito realmente uma diferença enorme. E hoje, e agora na AgroBrasília, nós receberemos mais de 10 delegações de outros países para verem esse processo que acontece no Distrito Federal. Então, realmente, a senhora tem colocado, e eu quero corroborar e dizer que é com grande satisfação que a gente vê isso acontecendo no DF.
Eu fico muito feliz com a sua fala, deputado Joivale, porque é importante que todos nós possamos reconhecer os inúmeros avanços que o governo do Distrito Federal tem proporcionado na nossa cidade, em todas as áreas. E o que a gente, às vezes, assiste por parte da oposição ao nosso governo é tentar colocar no governo a pecha de inepto, a pecha de incompetente. E o que a gente está assistindo hoje no Distrito Federal é, de fato, a alavancagem de processos extremamente importantes, estruturantes para a cidade, desde a questão do transporte coletivo, que, evidentemente, está muito longe de ser o que a gente espera, o que a gente deseja, mas que é inegável o enorme passo que foi dado no sentido de fazer com que, pela primeira vez, tenhamos um trecho enorme da cidade com o BRT, a inauguração recente do trecho que amplia a possibilidade de chegarmos ao aeroporto, que era um caos, a gente quando tinha que viajar, não tinha, tinha que sair quase 2 horas antes de casa para poder chegar na hora do voo, e hoje a gente vê o transporte fluindo. Eu me lembro da deputada Liliane Ruiz aqui quase chorando, criticando o que tinha sido feito com o balão do Sara, da Dona Sara, né? E hoje a gente está vendo o balão sendo reconstruído e vai ficar muito parecido ao que era antes, para que a gente possa fazer com que a beleza de Brasília possa ser ressaltada cada vez mais, assim como os jardins em frente à nossa torre de TV, recuperando o projeto de Burle Marx. Portanto, eu quero dizer a todos vocês que, longe da inépcia, longe da incompetência, nós estamos vendo é um governo que atua fortemente, fazendo com que a qualidade de vida da nossa capital melhore, fazendo com que, de fato, a gente possa revolucionar setores antes estagnados da nossa capital federal. Por isso, eu fico muito contente, sobretudo, com o título, com o selo que vamos receber amanhã do Ministério da Educação, de Cidade Livre do Analfabetismo. Essa é uma vitória e uma conquista de todo o povo do Distrito Federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Convido para fazer uso da palavra deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, prezados colegas, a todos que acompanham essa sessão. A deputada Arlete Sampaio falou da atuação da oposição. E a oposição, em todo e qualquer lugar, tem um papel muito importante. Nas nossas vidas pessoais e na vida de um governo, né, naquilo que ele executa, mais ainda, porque, certamente, quando nós deixamos de ter as pessoas que nos digam aonde nós estamos falhando, aonde nós devemos corrigir, nós certamente erraremos muito mais. E em política, isso é emblemático, né? Porque se trata de poder, e quando se está no poder, você tem muitas pessoas para elogiar, e pouquíssimas têm condição de apontar os erros. Então, eu penso que executo o meu trabalho sempre no sentido de querer melhorias, de procurar as melhorias, porque este é o papel do parlamentar, é de defender a sociedade com veemência, defender a sociedade em tudo aquilo que ela anseia, porque esta foi a delegação que nós recebemos. E digo, tem muitos problemas. Eu começo pela educação, que é prioridade na fala de todos. Só ontem, no meu gabinete, mães de diferentes colégios do Distrito Federal mandaram várias queixas, deputada Liliane, que você, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, sabe, de falta de professores nas escolas. E mais do que a falta de professores nas escolas, é esses meninos sem nenhum tipo de assistência, que estão ficando no pátio, sem nenhum acompanhamento, a mãe profundamente preocupada. Pois não, deputada Liliane.
Eu tenho feito umas visitas nas escolas. A senhora falou aí sobre a questão da educação, e já fui a algumas várias escolas. E a queixa hoje dos diretores e dos professores é a questão da verba do PEDAF, que ainda de 2013 não chegou. Então, assim, esses reparos que as escolas necessitam e das coisas que do dia a dia das escolas não estão sendo feitos, porque o governo repassou o dinheiro do PEDAF. Então, eu fico querendo entender por que desse elogio a um selo de alfabetismo que o MEC vai dar, sendo que as escolas hoje passam essas dificuldades. É um contrassenso que eu não entendo. Era isso que eu queria colocar. Obrigada.
Obrigada, deputada Liliane. Mas dizer que, então, essa parte da educação é uma parte que nos preocupa muito. Você vai no centro de ensino, os centros de ensino especiais, concluído, e mesmo nas escolas que tem alunos especiais, a falta de monitores suficientes, a reclamação de professores e monitores que não recebem o treinamento, a capacitação adequada para um leque cada vez maior de crianças e adolescentes com algum tipo de limitação. Então, é essas coisas que é importante a gente destacar aqui. Nós não podemos calar. Como não podemos calar que na cidade do automóvel, que não tem nem ciclovia, mas não é nem por isso que está sendo construído um bicicletário ao valor de R$ 146 mil? Deve ser um bicicletário para receber o Sheik do Catar para a Copa. Só pode ser o bicicletário para receber o Sheik do Catar na Copa.
Obrigado.
Um bicicletário de R$ 146 mil. E aí podemos ir lá no balão do aeroporto também, deputada Arlete, que o que nós nos queixamos naquela época era a forma como estava sendo feita a obra. Por quê? Árvores que estavam sendo tombadas, árvores do cerrado, árvores de anos, de mais de 20 anos, de 30 anos de plantado, foram simplesmente cerradas. Isso não é nenhum jardim que vai ser plantado agora que vai recuperar, porque poderia ter sido retirada as árvores dentro da boa técnica e plantá-las em outros lugares. Essa perda nós já tivemos, será irrecuperável. Para um túnel que passa subterrâneo, me desculpe, a construtora quis gastar, ter menos despesa e ter o mesmo faturamento do que estava previsto para uma obra que deveria ter esses cuidados e que, na época, eu pedi informação e o próprio IBRAM disse que não foi cumprido aquilo que foi acertado. Eu tenho as respostas ali.
Obrigado.
Então, é dentro dessa ótica que a gente faz oposição e espero que sempre tenha uma voz de oposição. A voz que chama ao juízo, a voz que chama à razão, a voz que não deixa o dinheiro público ir para o ralo. É isso que é importante. E eu fico muito, muito satisfeita de poder aqui fazer esse papel neste momento. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado Wellington Luiz, pela liderança do PMDB. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido o vice-líder pela liderança do PMDB, deputado Robério Negreiro. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM, abre mão. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Abre mão, deputado. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos. Eu não dou conta de manusear isso aqui.
Então, já te ligo aí. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estava hoje pela manhã assistindo o jornal de uma grande rede de televisão brasileira, que é a TV Globo, e eu vi o esforço máximo que eles fizeram para tentar mostrar o recrudescimento da inflação no Brasil. E mostrava, deputada Arlete, como exemplo, tomate, mais uma vez o bendito tomate. Mostraram como exemplo de inflação a farinha de trigo, até aí tudo bem, porque está sendo importado. Mas mostraram como fator inflacionário a vagem. Eu vou completar 60 anos de idade e eu não me lembro se eu já comi vagem 6 vezes em 60 anos. Meu irmão estava ao meu lado com 59 anos, ele disse que nunca comeu vagem na vida dele. Logo, não pode ser exemplo de inflação. Portanto, eu prefiro o exemplo dado pelo um amigo meu, por sinal, meu tio, lá de Água Linda de Goiás, que eu estava almoçando com ele essa semana, domingo passado, e veja a simplicidade do povo, deputado Arlete. O meu tio, o tio Doca, lá de Águas Lindas, ele dizia de que na época do governo do Fernando Henrique, deputado João Vale, ele, com salário mínimo, comprava 8 sacos de cimento. E que hoje, no governo da presidenta Dilma, com um salário mínimo, ele compra 30 sacos de cimento. Me dizia também que na época do governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, e não mostravam essa diferença na época, ele comprava 14 pacotes de arroz, pacote de 5 quilos de arroz italianão, com salário mínimo, ele comprava 14 pacotes. E que hoje, com o salário mínimo do governo, da presidenta Dilma, ele compra 90 pacotes de arroz, pacote de 5 quilos, não é de 1 quilo. Portanto, é esse o exemplo do povo. É essa a diferença que o povo sabe fazer. E é por isso que não adianta quererem mais uma vez, todo mundo se lembra da senhora Ana Maria Braga com aquele colar, deputada Lírio, de tomates, dizendo que era a inflação que estava de volta. Todo mundo sabe que tomate é sazonal, tem um momento que ele, o preço dispara, vai lá para cima, e tem outro momento que não tem preço assim tão disparado. Tanto eu acho que está na hora da gente parar apostar no Brasil. Fazer o que fez ontem o Filipão na hora da apresentação da seleção, dizer que agora todo mundo tem que torcer efetivamente por esse país. E não ficar a pretexto de uma campanha eleitoral que se avizinha, tentar de todas as maneiras destruir o que foi feito, tentar levar o desânimo, vender para fora do país que nós estamos com inflação incontrolável, para que não tenha os investimentos que a gente precisa. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputada Lídia.
Deputado Chico, vigilante, quero primeiro lhe parabenizar pela iniciativa de trazer esse tema. Eu sou obrigado a fazer uma pequena colaboração, serei bem breve, dizer para Vossa Excelência que o governo Fernando Henrique talvez tenha sido o maior desastre na história desse país. A entrega do patrimônio nacional, a desconstrução de todo o serviço público, a falência total do sistema viário brasileiro. A lista é tão imensa que eu lhe peço desculpa por estar tomando tanto tempo do seu discurso. Mas eu, como brasileiro, eu tenho vergonha de um governo como foi o governo FHC no nosso país. Eu tenho vergonha, realmente, de dizer que, como brasileiro, nós tivemos a escolha de um homem daquele como presidente da República do nosso país.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar o meu pronunciamento. E quero dizer que, deputado Alírio, se querem fazer o debate, que venha para o terreno real. Vamos debater com franqueza, que não fique inventando da maneira que estão inventando as coisas, porque o povo não é bobo. Ninguém vai enganar mais esse povo brasileiro. Segundo ponto do meu pronunciamento, eu quero mais uma vez voltar aqui, deputado H.C. Almeida, de um assunto que eu sempre tenho levantado aqui nessa tribuna, que é a questão da banalização da violência e da bestialização dos seres humanos. Tem pessoas que estão virando verdadeiras bestas. O que fizerem, eu já falei aqui uma vez, vou repetir de novo. O que fizeram, deputada Arlete, com aquela senhora em Guarujá, que teve a infelicidade de, na hora, estar com o cabelo pintado de vermelho, pedalando a sua bicicleta lá naquelas ruas, e um boato infame que tinha sido, uma mentira que tinha sido plantada nas redes sociais, dizendo que tinha uma senhora pegando crianças para magia negra, rituais de magia negra, e que a foto que colocaram dava as aparências do que seria aquela senhora, e cerca de 100 pessoas caçaram aquela senhora como se caça um animal. As fotos que a gente vê, o vídeo que eu vi, deputado Arlete, é estarrecedor. A sociedade brasileira precisa parar para refletir. E o mais grave é que tinha 100 pessoas atacando aquela senhora indefesa e não tinha ninguém para fazer a defesa dela. Não apareceu polícia, não apareceu ninguém que se posicionasse ao lado dela para impedir que ela fosse assassinada de maneira tão covarde, de maneira tão brutal, de maneira da selvageria maior que nós já podemos presenciar. Portanto, é preciso que todos nós nos debruçamos sobre um debate de tipo de sociedade que nós queremos. Essa sociedade bestializada não interessa a nós, não interessa aos nossos filhos, não interessa aos nossos netos, não interessa a ninguém. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, por gentileza, por 3 minutos. Tá, desculpa, até eu conseguir aqui pôr no tempo, certo?
Senhor presidente.
Por gentileza, deputado, 3 minutos.
Se preocupa com o tempo não, presidente, que o tempo é o de menos. Sim. Senhor presidente, a gente está acompanhando pelos jornais, pelas notícias aí online, que é as notícias mais rápidas que vem, que parece... Viu, deputado Alírio? Parece que começa, de fato, os partidos se definirem para onde vão, para onde vai e quem quer disputar o pleito do dia 3 de outubro. Ontem, numa reunião no G5, onde a gente estava reunido, 5 partidos, a gente entendemos que o G5 quer eleger os deputados distritais, eleger os deputados federais e fazer parte da coligação, ora liderada pelo PT e pelo PMDB, na vaga majoritária. E o mais importante, deputado Alírio, nós estamos querendo uma vaga majoritária para disputar o Senado, o mais importante é que hoje a gente começa a pegar um entusiasmo novamente para o dia 3 de outubro, que parece que o PDT já tem um candidato ao Senado. E aí vai ser, deputada Eliana, a senhora também quer disputar o governo, aí vai ser o candidato brá-brá-brá e o candidato que faz. E o candidato do G5 que quer disputar a vaga majoritária, deputado Chico Vigilante, é o dos que faz. É o que conhece o problema de Ceilândia, é o que conhece o problema de Planaltina, é o que conhece e sabe como ajudar a questão do transporte. Como falar também aqui, tão bem como o senhor falou aqui, que o Brasil está melhor no governo Dilma, falar também daqueles que precisam de apoio do governo, daqueles que precisam da oportunidade. E aí, deputado Alívio, o G5, que está preocupado com o desenvolvimento de Brasília e com o desenvolvimento do Brasil, quer dizer que cada dia que passa, quando a gente se reunimos, ontem foi a reunião do PT do B, ontem à noite. Ontem foi a reunião também do partido do deputado Alírio. Nós estamos preparando, não um exército, deputada Eliana, não é exército, nós estamos preparando homens e mulheres para dizer que os candidatos liderados por esses 5 partidos são deputados e são candidatos, pré-candidatos, que têm compromisso com o desenvolvimento de Brasília e do Brasil. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz que hoje, quando eu caminhava pela Ceilândia e pela Samambaia, dizendo, abraçando as mães, dizendo que essa semana é uma semana especial, que é a Semana das Mães. A gente sente, deputado Joy Vale, sou que tem um grande trabalho na área rural, sou que tem um compromisso também com a área verde de Brasília, e sou que tem um compromisso e quer sempre uma cidade melhor. A gente sente que quem tem serviço prestado, que quem quer fazer o que é certo, quem está preparado e quem trabalhou os 4 anos, será bem recebido pela comunidade. Portanto, eu estou aqui hoje dizendo, em nome do G5, em nome de HCL, em nome do deputado Alírio, em nome dos nossos 2 outros partidos, pois não, deputado HCL. Presidente, o deputado Agassel pediu campa.
Só para avisar que é sábado agora a reunião do nosso partido com todo o pessoal nosso. Vamos nos reunir agora. Vocês já reuniram o PT do B, o PEM, tá certo? E a Lírio, nós vamos reunir no sábado, o PTC.
Eu fico... Pois não, deputado Alírio. Presidente, uma partezinha ali para o deputado Alírio. Por favor.
Desculpa.
Deputado Olair, deputada Gaciel e todos os parlamentares que estão aqui, a política talvez seja uma das artes mais difíceis que eu já pude participar. Eu fui delegado de polícia, fui administrador, ator, né? Faço arte através de teatro, adoro muito teatro. Fiz, já toquei também instrumento, toquei bateria quando jovem, fiz parte de uma banda quando jovem aqui na cidade. Eu já fiz um pouquinho de tudo, tirei plantão na delegacia, mas eu nunca vi algo tão difícil quanto a política. Eu fico imaginando que a possibilidade de os partidos trabalhadores ter também o cargo do Senado, a gente, numa grande composição de coligação, isso só pode levar a ter essa conta transferida para alguém. Porque o Partido dos Trabalhadores não pode eleger o governador, o senador, os deputados federais e os deputados distritais, para se ter colegas e companheiros e outras entidades partidárias como coligados. Então, se no momento em que ele coloca o nome como governador e se ele deseja o nome do Senado também, essa composição para se dar, se concretizar como sendo uma posição que venha, uma coligação que venha a se dar bem, ela tem que haver a possibilidade, então, que nós, os outros partidos que estão apoiando, temos prioridade na eleição dos deputados federais e dos deputados distritais. E esse preço, eu não sei se os colegas e companheiros do Partido dos Trabalhadores estão dispostos a pagar. Eu diria que hoje a maior dificuldade para que o Partido dos Trabalhadores tenha o cargo majoritário do Senado são os próprios companheiros de dentro do PT. Porque, obviamente, para se fazer uma composição em que se venha fortalecer todos os partidos da coligação, porque uma coligação ela só pode existir e ser verdadeira se for para beneficiar todos os partidos. Então teria que se pagar um preço político exatamente nessas outras eleições, nas outras proporcionais, nas vagas proporcionais. E, logicamente, o G5 e os outros partidos não vão concordar que se eleja somente os candidatos do Partido dos Trabalhadores, ou seja, o governador, o senador do PT, os deputados federais do PT, os deputados citais do PT. Então, essa conta vai ser paga em algum lugar. Essa medida ela não vai bater para o Partido dos Trabalhadores de cabo a rabo. É por isso que eu falo que, às vezes, a política é um dos instrumentos mais difíceis que eu já vi de se fazer. Porque eu tenho certeza que, hoje, o maior adversário para que o PT tenha o cargo de Senado dentro da nossa coligação, e que nós fazemos parte nesse momento, é exatamente os próprios companheiros que são pré-candidatos a deputados distritais e deputados federais. Porque, vai ficar claro, essa conta vai sobrar em algum lugar. Eu tenho certeza disso. E, obviamente, a política ela é feita para se somar. E eu volto a concordar muito com o senhor fala que há uma diferença entre falar e fazer. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando que economizaram muito dinheiro no gabinete, que só tem a metade dos cargos comissionados, que não usa verba. O orçamento é separado. O judiciário tem o seu orçamento, o executivo tem o seu e o legislativo tem o seu. Não dá para imaginar que o cara economizou dinheiro no gabinete, comprou ambulância e mandou para os municípios. Isso é uma grande mentira, que, na verdade, isso não acontece. Então, essas mentiras têm perna curta durante a campanha, porque nós vamos esclarecer ela claramente. Então, nós temos que ficar bem conscientes. Primeiro, a maior disputa que tem nesse momento é interna, pelo espaço. E essa autofagia da política é que eu digo que torna ela muito difícil de ser feita, mas que nós, do G5, estamos bem cientes desse espaço que nós temos que nos colocar dentro da coligação.
Eu peço para concluir, deputado. São seis minutos já.
É porque o deputado Alírio tinha feito uma concessão para mim e não comunicou, Vossa Excelência. Para concluir, deputado Alírio e deputada Gaciel, eu não vejo problema nenhum o Partido dos Trabalhadores ter também lá um candidato, um pré-candidato ao Senado. Não vejo problema. Mas ele tem que vir conversar com os partidos parceiros. Tem que se falar, tem que mostrar, porque senão vai ficar sozinho na próxima eleição. O G5 não fica. Não fica. Porque nós teremos discutir Brasília. Nós teremos discutir o que é melhor para as pessoas. Mas, deputado Alírio, eu também acompanhei pelo jornal hoje que parece que essa escolha que ia ter no fim de semana aí do candidato...
Conclui, deputado.
Do candidato aí do Partido dos Trabalhadores, parece que não vai ter mais. Eu só quero dizer, presidente, que nós estamos aqui, o G5, para dar apoio restrito aos trabalhos de Vossa Excelência aqui na Câmara Distrital. Obrigado. Que for preciso, o senhor chama a gente para a gente ajudar o senhor.
Muito obrigado, deputado Olair, pela deferência dessa gestão da Câmara Legislativa. Convido para fazer uso da palavra o último inscrito como líder seu partido, deputada Gaciel Maia, pelo prazo de 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, já virou hábito aqui, eu vim à tribuna comentar exatamente sobre o que eu fiz pela manhã, sobre os problemas de Brasília, ou até mesmo para criticar ou para elogiar. Então, hoje, logo cedo, deputada Eliana, que geralmente, eu, apesar de acordar cedo, geralmente onde eu passo, Vossa Excelência já tem passado. Pessoal, você esteve aqui, a deputada Eliana já passou aqui. Aleiro, eu passei no Vajão e existe um projeto, uma reivindicação, que apesar de ser uma cidade com aproximadamente 10 mil habitantes, tem uma grande vocação para o esporte. E já há uma área destinada lá com projetos na Nova CAP e eles reivindicaram a construção de um ginásio poliesportivo. E eu estou apresentando essa reivindicação ao governo e à Nova CAP para que dê essa atenção. Do Vajão, como eu ia para o Gama para participar de uma reunião que tinha lá uma homenagem do deputado Rony Neme aos líderes comunitários, eu passei pela estrutural. E há necessidade, ali na estrutural, de se fazer uma estação, uma rodoviária, nem que seja uma rodoviária pequena. O pessoal esteve lá e disse, deputado, cobre do governo, você que faz parte da base do governo, que é vice-presidente, peça ao deputado Chico, ao deputado Varsni, ao deputado Arlete, para fazer uma rodoviária aqui na estrutural. Eu vi essa reivindicação e estou fazendo esse pleito aqui. Saindo da estrutural, passando no Guará, que é o grande reduto do nosso amigo Alírio, do deputado Alírio, onde ele é endeusado lá no Guará, recebi a reivindicação, uma solicitação dos moradores dos condomínios ali, do setor de mansão e API e Bernardo Saião, que pedem que seja acelerado a regularização daqueles condomínios. Do Guará, ainda com o objetivo de chegar ao Gama, essa reunião de líderes, eu passei no Recanto, ali no Recanto da EMA, e tinha uma batida de dois carros. E há um grande pleito para se fazer um viaduto ali, para facilitar aquele balão ali que tem na saída do Recanto. Eu acho que dentro desse programa de mobilidade urbana do governo, há necessidade. Eu sei que nós temos 629 obras listadas com recursos já destinados. E aquela obra é fundamental ali na DF-001. Se fazer aquele viaduto para que não crie aquele engarrafamento, principalmente ali na frente do Recanto e do Riacho Fundo 2. Muito bem, caminhando lá para o pátio da administração do Gama, antes tive a oportunidade, porque o pessoal estava controlando o horário lá do início, tive a oportunidade de passar lá na quadra 50, no conjunto A e B do setor central do Gama, onde a população diz que já tem mais de 2 meses que tem várias lâmpadas apagadas lá, e a SEB, por mais que eles chamem, a SEB ainda não foi corrigir isso. E a maioria das pessoas, presidente Varney, que chegam do trabalho mais tarde, ou às vezes vêm do colégio, a faculdade, os filhos, todos eles ficam temerários em ser assaltados, tendo em vista que aqueles dois conjuntos, A e B da 45, do setor central, está muito escuro. Muito bem, ainda aproveitei para cumprimentar a dona Jovita, que é a matriarca da família Moura do Gama. Ela tem 25 filhos, 99 netos. Todos nós sabemos que tem vários Mouras, inclusive coronéis do Corpo de Bombeiro, muitos militares. E eu passei, Chico, porque eu sou de uma família grande, de 22 irmãos, então eu fui conhecer essa de 25. Então eu passei para dar os parabéns à dona Jovita Moura. Em seguida me dirigi lá, onde o deputado Rony já tinha saído, mas estava o Adalto, que fez um belo discurso de defesa do governo. Adalto realmente é Chico aqui na Câmara e Adalto lá no Gama para fazer discurso defendendo e enaltecendo o governador Agnello. Ele fez uma prestação de conta, estava bem inteirado, sobre, não só sobre os problemas do Gama, mas sobre os problemas de Brasília. E nessa reunião, sentado lá, teve um café da manhã nessa reunião dos líderes, e depois de ouvir todas essas críticas, eu ouvi um elogio. Todos sabem que eu gosto de futebol, joguei bola na década de 80, no início de 80, 83, ali naquela região do Gama, e encontrei um colega, um dos peladeiros antigos, Chico, disse, deputado, eu sei que você participou da relatoria do Expresso, desse novo transporte aqui de Brasília, e eu queria confessar a você uma coisa. Eu fiquei assim, achei estranho. Se eu queria confessar que eu andei no Expresso. Eu andei nesse Expresso. Rapaz, eu vim, você não escuta nada de fora, é tudo no ar-condicionado. Para ser sincero, eu cheguei, Evandro, ele falou, eu estou colocando aspas no que ele disse, que tem testemunha, deputado Vardir. Eu vim no Expresso, primeiro não escutei barulho de nada de fora, vim no ar-condicionado. Para ser sincero, Gaciel, eu cheguei no Gama, não deu nem vontade de sair de dentro do ônibus. Então, de qualquer maneira, precisa-se. Eu acho que quando, deputado Chico Vigilante, a gente fizer o Expresso Oeste, que é o de Ceilândia e Taguatinga, quando nós concluímos o Expresso Sudoeste, que pega o Recanto, Riacho, Núcleo Bandeirante, quando concluímos o Expresso Norte, que pega a Planaltina, Sobradinho 1 e 2, a qualidade de vida da população vai melhorar bastante. Porque quem anda nesses ônibus vai ter mais tempo, ou seja, para estudar, ou seja, para fazer uma qualificação profissional, ou seja, para ficar mais tempo com seus filhos e seus netos.
Seis minutos. Então,
tudo bem, senhor presidente. Então, eu queria fazer esse relato das cobranças, das falhas, está certo? Que encontrei nessa caminhada, mas também queria fazer esse registro desse elogio que foi feito lá no encontro de líderes na administração do Gama. É o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Garcia Maia. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos ao comunicado de parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa, fará uso da palavra, abre mão. Convido o deputado doutor Michel. Doutor Michel não se encontra. Convido o deputado Arlete Sampaio. Deputado Arlete Sampaio não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale. Deputado Joivale, abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, por gentileza, por 5 minutos.
Isso aqui é... Tem jeito de arrumar um outro sistema, porque isso aqui é...
Senhor presidente, boa tarde, nobres deputados, imprensa. Eu até mudei o meu foco do discurso de hoje, que eu estaria até falando referente... o dia 9 de maio, onde estará completando 3 anos que o PRB mudou a sua liderança no âmbito nacional, onde quem assumiu foi o doutor Marcos Pereira. E eu estarei aqui relatando o crescimento do partido nesses 3 anos. Porém, eu mudei quando eu me lembrei de uma situação tanto quanto complicada que eu tinha lido hoje de manhã no jornal, e de uma demanda que eu recebi no gabinete, presidente, referente à violência que tem acontecido hoje nas escolas. Não é à toa que o Jornal de Brasília hoje demonstrou a que menina apanha de colegas ao sair da escola. No dia 24 de abril, já teve um outro incidente. Um jovem de 15 anos foi agredido em frente ao centro médio, no setor central do Gama. Já no mês, 2 meses atrás, em março, nós tivemos uma grande fatalidade, que a aluna de 12 anos, ela parou no hospital. Também foi agredida e foi esfaqueada. O que me preocupa hoje é o que está acontecendo com os nossos jovens. E o detalhe, não estamos falando dos nossos jovens do lado de fora do colégio, que não estão nas aulas. É daqueles que estão dentro do colégio. As brigas têm acontecido lá de fora, mas o que tem sido preparado, o que tem sido feito hoje para que isso venha a ser evitado? Eu sei das dificuldades que nós temos, mas eu peço, faço um apelo aqui ao nosso governador e ao secretário de Educação e o secretário também de Segurança, para que as escolas de período integral já deveriam ter sido efetivadas há muito tempo, porque mente vazia é a oficina do mal. No momento, no contraturno, nós temos ali outras atividades, como a parte cultural, a parte esportiva, aí fica totalmente diferente. Não é à toa, que eu já aqui relatei várias vezes, que no momento que nós estamos, os nossos jovens estão praticando o esporte, estão praticando a parte de cultura, a mente dele está voltada para isso. Agora, quando fica vazio, quando não tem nada, ou quando falta professor e os professores acabam liberando os alunos, aí acontecem as confusões lá de fora. E um problema que tem acontecido hoje. Qual é o problema dessa família? A Gabriela, de 12 anos, que foi agredida lá no Riacho Fundo, ela não consegue voltar para o seu colégio devido ao trauma. Devido a isso, já foi pedido para fazer a transferência e não consegue. Aí ela não está estudando. Já as agressoras estão hoje, sem penalidade nenhuma, estão no colégio, estão estudando. E essa jovem, como é que fica? Então isso precisa, presidente Vasnir, isso precisa ser visto com muito mais atenção, com muito mais cuidado, tanto pelo secretário de Educação, como também o secretário de Justiça. E eu faço um apelo ao governador Agnello, que no momento que ele fez, que ele lançou isso, no seu plano de governo, que nós teríamos as escolas em período integral, isso não tem acontecido na sua totalidade. A própria deputada Arlete falou hoje sobre a escola de Braslândia, mas não pode ser só de Braslândia, tem que ser em todas as cidades, para que esse tipo de situação não aconteça. Então eu faço esse apelo, deputado Chico Vigilante, o senhor aí que tem o telefone vermelho, fale com o nosso governador, fale com o secretário de saúde, secretário de educação, desculpa, o secretário de justiça, porque esse tipo de violência tem que acabar. Porque não adianta os nossos jovens estarem dentro das escolas, mas quando não tem aula, não tem o contraturno, eles vão para fora, brigam e acontecem essas fatalidades. Então, eu, em vez de falar hoje do crescimento do partido, falo semana que vem. Mas eu trago essa notícia importante, eu trago essa preocupação para que nós venhamos mudar a situação aqui dos nossos alunos do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Convido para fazer uso da palavra deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputado Patrício. Deputado Patrício também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra no plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra deputado professor Israel Batista. Abre mão. Deputado, abre mão. Convido para fazer uso da palavra deputada Alírio Neto. Abre mão. Convido para fazer uso da palavra o deputado Roberto Negreiros. Abre mão. Deputado Ailton, ou melhor, deputado Roberto Negreiros não se encontra em plenário. Deputado Ailton Gomes também não se encontra em plenário. Deputado Benedito Domingos não se encontra em plenário. Deputado Chico Vigilante fará uso da palavra. Eu aproveito, deputado Chico Vigilante, para convidar os senhores deputados. Temos uma pauta acordada de vetos que gostaríamos de votar na tarde de hoje, projeto, senhores parlamentares. Eu pediria aos colegas que se encontrem em seus gabinetes, que venham ao plenário, a pauta não é longa, e nós conseguiríamos votar projeto de deputados e vetos já previamente acordados no Colégio de Líderes e com os deputados autores das proposituras. Com a palavra, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu participei hoje pela manhã, agora por volta de 11 horas da manhã, de uma atividade muito importante. Participei juntamente com o governador Agnello, o vice-governador Tadeu Filippelli e o diretor do DR, o Fauser, do lançamento da obra de reconstrução. Nós não estamos falando de recapeamento. Nós estamos falando de reconstrução da BR-290, que faz a ligação do Engenho das Lajes, liga a BR-040 com a BR-060. É uma obra de 26 quilômetros. O governador lançou a obra hoje,
Mas, na verdade, a empresa que ganhou a licitação, sabendo que o governo do Distrito Federal agora paga em dias, eles já tinham começado antes, mesmo do lançamento. Ganharam a licitação, já começaram, porque sabe que agora tem seriedade. E já fizeram 1 quilômetro. São, ao todo, 26 quilômetros, né, de reconstrução da estrada. É uma das maiores demandas da comunidade ali daquela região. Lá nós temos, a mais dessa estrada, tem o Clube dos Vigilantes, que é um espaço muito importante de lazer da nossa categoria. E, portanto, ali virou um anel viário, que é a ligação da 060 com a 070, circundando todo o Gama, e que o governador determinou a reconstrução e está sendo reconstruída. A obra estava prevista para terminar em 9 meses, só que a empresa assumiu o compromisso de fazer a obra toda em 5 meses. Então, o trabalho está andando, um momento realmente muito importante. Aquilo ali eu cobrava todo dia do Fausen para que a gente pudesse recuperar aquela estrada. Agora, essa estrada também, ela enseja um debate que eu acho muito importante que a gente possa travar esse debate nesse país. Questão dos chamados órgãos de controle, que são importantes que eles existam, Tribunal de Contas, CGU e outros, que muitas vezes paralisam uma obra, analisam, fica um ano sentado em cima da análise e depois devolve. Deputado Garcia Maia, devolve sem uma vírgula de alteração. Portanto, é preciso que a gente encontre uma maneira de ter uma legislação no Brasil onde se dê prazo aos órgãos de controle para análise de obras que são fundamentais. E que, caso eles não encontrem nada e se ultrapassar o prazo, que possam ser penalizados também. Porque quem é penalizado hoje é a sociedade. Fica lá um ano sentado em cima de uma análise. Ao final de um ano, devolve sem ter encontrado uma vírgula de falha. E o que a sociedade perdeu com aquilo ali? O ganho que a sociedade poderia ter? Digamos que seja um posto de saúde, uma estrada, uma adutora de água, qualquer um outro benefício que vai para a comunidade. Portanto, eu acho que a gente precisa efetivamente ter normas saneadoras nesse sentido. A fiscalização é importante. A fiscalização é fundamental. Deputado Joivar, agora, parar a obra, em alguns casos até de má fé, é inaceitável. Portanto, acho que a gente precisa fazer com que exista também essa determinação. Tem um prazo. Extrapolou o prazo, vai pagar. Porque a sociedade é que não pode continuar sendo penalizada por determinadas atitudes de determinadas pessoas. Bem como eu acho, e aí para concluir, que está na hora também da gente alterar a escolha desses integrantes desse órgão de controle. Vamos alterar a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, dos ministros do Tribunal de Contas, que está um concurso público. Não é? Acho que é importante que a gente faça isso. Se hoje tem dentro do Tribunal de Contas, de repente você tem uma verdadeira trincheira de oposicionistas lá dentro, que se opõem a um determinado governo. Porque não venha me dizer, deputado Joivaldo, que o cara era do PFL e aí foi nomeado, estou dando como exemplo, foi nomeado para ser ministro do Tribunal de Contas, de que amanhã, de uma hora para outra, passou tudo na cabeça dele, que ele limpou toda a ideologia que ele tinha anteriormente. Isso não é assim. Isso não muda de uma hora para outra. Portanto, é que eu acho que é fundamental modificar a escolha desses colegiados no nosso querido Brasil.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido o nobre deputado Asni de Rouro para fazer uso da palavra. Comunicado de parlamentares. Pois não, deputado Chico Vigilante.
É que, tendo em vista que eu tenho uma audiência agora, geralmente eu não marco audiência no horário de sessão deliberativa. Mas como tem uma prática aqui, deputado Asni, de quinta-feira a gente ter
comissão geral, audiência pública, eu marquei essa audiência lá com o secretário de desenvolvimento, então eu vou ter que sair agora, mas para que não fique caracterizado que eu não estava em plenário, eu estou pedindo, comunicando que eu estou saindo para essa audiência.
Obrigado, deputado Chico. Eu também tinha duas audiências, mas tive que cancelar porque ontem fui ao Ministério do Trabalho exatamente nesse horário e é extremamente desconfortável e, por um acaso, me parece que acabou não tendo sessão. E eu me sinto um tanto quanto responsável, tanto quanto os colegas. Mas, deputada Garcia e deputados, eu pediria um minutinho de atenção dos senhores. Eu estou prestando atenção em alguns pronunciamentos, e eu quero trazer uma situação extremamente desconfortável que Brasília vai vivenciar nesse processo político. E, querendo ou não, essa casa tem um papel relevante a lutar, pavimentar as condições para que tenhamos uma situação a mais tranquila possível. Inclusive, essa casa fez um esforço para realizar um congresso sobre direito eleitoral proposto pelos procuradores e, entendendo que era correto, nós assim promovemos. A abertura foi feita pelo ministro Toffoli e o encerramento foi feito pelo presidente da Ordem dos Advogados. Eu quero cumprimentar a todos os servidores que trabalharam para viabilizar esse momento importante. Naturalmente, por mais que você tenta convidar, acaba um ou outro não recebendo ou não tendo acesso à informação do evento. Mas o que eu quero trazer aqui é uma questão de natureza diferente, mas que vai nessa mesma perspectiva. Eu creio que todos os parlamentares, e nós temos aqui inclusive a deputada Eliana Pedrosa, que está se colocando na perspectiva de uma candidatura majoritária, o próprio G5 está discutindo também a possibilidade de ter uma candidatura majoritária, mas essa casa recebeu alguns meses atrás a prestação de contas do ano de 2009. Me parece que foi pela primeira vez na história do Tribunal de Contas que houve uma prestação de contas recusada. E esta prestação de contas, que já se encontrava na Câmara Legislativa, retornou ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque houve um recurso, naturalmente, pelo governador Arruda, que era o governador do ano de 2009, ou para instruir melhor o processo, enfim, agregar qualquer outra informação. Essas contas, quando apreciado no Colégio de Conselheiros do Tribunal de Contas, à época, quando deliberou, foi pela rejeição, e que mandou para essa casa com a rejeição daquele tribunal dessas contas. A de 2010 teve um voto Minerva, também era o relator, tinha apontado pela rejeição, e o voto Minerva, que foi da conselheira Marli Vinhadelli, foi pela aprovação. Ocorre que nós vamos enfrentar um processo eleitoral aonde essas contas deveriam ser apreciadas. E essas contas, naturalmente, vai deparar com uma candidatura. Eu não sou contra a candidatura do ex-governador Arruda. Eu só entendo que nós temos que ir suficientemente de cabeça erguida, inclusive essa casa, que aonde sua tarefa em apreciar as contas foram de fato equacionadas. Mas como a matéria retorna ao Tribunal de Contas, eu entendo que esta casa deve fazer sim um pleito para que o Tribunal de Contas conclua, né, antes que iniciemos o processo, e essa casa faça um esforço, seja lá pela aprovação, seja pela rejeição, mas que nós tenhamos uma apreciação da matéria. Vai ser uma situação extremamente desconfortável para esta casa, para o Tribunal de Contas e para o próprio candidato. Não é porque eu defendo uma candidatura que eu esteja aqui cobrando, eu estou cobrando enquanto deputado, como presidente dessa casa também, porque é um dever que a sociedade vai cobrar de nós nas ruas. E nós não podemos nos passar desapercebido como que essas coisas não estão acontecendo conosco, né? E é muito bem, a deputada Eliana Pedrosa há pouco colocava da questão do papel da oposição. Independentemente dos papéis que aqui exercemos, essa é uma tarefa de todos os deputados, né? Então eu faço essa manifestação aqui. É uma situação desconfortável para casa, mas é melhor que nós deparemos diante de um período suficientemente anterior ao processo eleitoral para que as autoridades responsáveis possam assim exercer na plenitude dos seus mandatos e das suas atribuições. Portanto, senhores colegas deputados, eu deixo essa preocupação aqui. Eu considero que essa casa não pode fingir e nem fazer de conta. É nossa tarefa examinar, sim. É nossa tarefa aprofundar nessa discussão, independentemente do voto desse ou daquele deputado, desse ou daquele parecer. Enfim, isso é um outro momento, é uma outra circunstância, que no conteúdo, no mérito, é que as coisas serão formatadas. Agora, passar desapercebido para a população do Distrito Federal, não entendo ser correto, não entendo ser justo, não entendo ser esclarecedor no momento de definições políticas para cidade. A atividade política tem que ser vista como atividade nobre, tem que ser vista como atividade de prestação de conta, tem que ser vista como uma atividade que enriquece o processo da conscientização dos nossos cidadãos. Eu não quero viver situação diferente. Hoje, deputado Evandro Galo, eu conversava com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no encontro da UNALE, deputada Eliana Pedrosa. O presidente da Assembleia foi afastado. Foi afastado. Esse é o primeiro problema. E a Assembleia Legislativa, vejam bem os senhores, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pelo que me consta, pela primeira vez nesse país, eu posso não ter a informação plena, aprovou uma CPI para o Ministério Público do Estado. Eu não sei, eles não adentraram, não aprofundaram, foi questão de compra de terreno, questão de salário, mas não aprovou. Mas eu estou entendendo que essas coisas nós temos que ter extrema responsabilidade, porque nem vamos enveredar em caminhos bombásticos, vamos assim dizer, mas também não podemos deixar de cumprir as nossas atribuições. É extremamente constrangedor trazer isso, não gostaria, todos me conhece aqui, sou uma pessoa bastante focada, centrada, mas também não quero depois ser cobrado e dizer que nós não levantamos em tempo oportuno essa matéria, e creio que tanto na gestão do deputado Patrício, como na nossa gestão, com apoio da Comissão de Economia, seja presidida pelo deputado Agaciel, seja presidida pelo deputado Rony, independentemente com os pareceres desse ou daquele, mas essa casa, ela superou o acúmulo de prestações de contas que já existia aqui. Certo ou errado, esse ou aquele voto não interessa nesse momento. O que interessa é que a Câmara votou até a prestação de conta 2012 e que eu acredito que ainda a de 2013 nós deveremos aprovar ou rejeitar até antes do processo eleitoral, porque essas coisas refletem, de fato, o entendimento do papel dessa instituição, do Tribunal de Contas, diante de toda a população do Distrito Federal, que nós representamos aqui e temos que representar com a devida altivez soberana, para que os interesses do Distrito Federal não sejam prejudicados em função dessa ou daquela falta de participação. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria, antes de conceder a questão de ordem ao nobre deputado Alair Francisco e à deputada Eliana Pedrosa, prestar o seguinte esclarecimento. Quando nós assumimos a COF, nós tínhamos aí os membros, era eu, presidente, Cláudio Abrantes, vice, deputado Asnir Derrô, deputada Eliana Pedrosa e deputado Benedito Domingos. Nós tínhamos a prestação de conta de 2003 de 2004, de 2005, de 2006, de 2007, de 2008 e de 2009. Então, nós aprovamos todas as prestações, com exceção a de 2009, que houve um recurso e a prestação de contas do governo voltou para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, quando nós chegamos, tinha prestação de contas de deputado, do governador Rouri, estava lá, as estantes estavam tudo cheias de prestação de contas. Então, nós tiramos todas. O deputado Rony Neme, a exemplo da gestão anterior, também já fez a aprovação de 4 prestações de contas, tendo, portanto, só a de 2013, que ainda está para que o Tribunal de Contas do Distrito Federal emita um parecer. Então, o que não se fazia na Câmara, que era aprovar a prestação de contas do governo, nós colocamos em dia. Agora, a única que está pendente, as duas que estão pendentes, é a de 2009, porque houve um recurso, portanto, do ponto de vista regimental, as contas voltaram para o Tribunal de Contas, e só essa e a de 2013, que está para emitir o parecer prévio desde o dia 5 de maio, é a última posição. Portanto, era esse esclarecimento que eu gostaria de prestar e concedo a palavra ao nobre deputado Olair Francisco para a questão de ordem, momento em que devolvo a presidência ao nobre deputado Wagner de Rua.
Deputado Adacel, a minha questão de ordem era justamente em cima aí do esclarecimento de Vossa Excelência. Que quando a gente chegou aqui, eu me lembro muito bem, sou como presidente da COF, depois vi logo o nobre deputado Rony Nemer, todas essas contas que estavam aptas a ser votada, veio para o plenário e foi votada. Essa conta que voltou para o tribunal, que contra no tribunal, não é possível a gente fazer a votação dela, porque ela está em outro poder. Apenas quando o poder do Tribunal de Contas enviá-la para cá, que fazer novamente a verificação lá, que a gente pode votar. E se a conta de 2013, se eu não me lembro, o presidente disse de 2013, ainda não foi apreciada, e se ela estiver aqui na casa, se ela estiver apta a ser apreciada, nós podemos apreciar ela na próxima terça-feira. Então, portanto, eu entendo que a preocupação do nobre deputado Vazinho de Roure, que é a preocupação com os direitos e tudo dentro... Agora, tem que mudar a lei orgânica também, presidente. Porque é o seguinte, nós chegamos aqui, tinha uma conta lá de quase 10 anos para trás que não tinha sido apreciada. E aí, parece que não é nominativo, não é obrigação que seja votada dentro daquele ano ou no ano seguinte. Né? Então, eu vejo que o nosso trabalho nós fizemos com toda a responsabilidade possível. E, às vezes, um pronunciamento da gente é colorado, e o presidente, que é um homem muito atencioso, mas, às vezes, presidente, assim, na maneira de querer as coisas, com toda a transparência, como o senhor é, e o senhor é um homem totalmente equilibrado e transparente, às vezes, na colocação, pode passar para a população que nós deixamos de fazer a nossa obrigação, o que não é. Se a conta de 2013 estiver nesta casa, estiver apta a ser votada, eu sugiro, então, que a gente vote ela na próxima terça-feira.
Deputada Laia, me permita só um esclarecimento a Vossa Excelência. As contas de 2013, a Câmara recebeu, remeteu ao Tribunal de Contas. Nós só podemos apreciar a matéria depois que a matéria estiver na casa com o relatório do Tribunal de Contas, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças emite seu parecer, delibera e aí vem ao plenário. Nós estamos em pleno tempo para deliberação. Então, a matéria, nesse momento, está absolutamente em prazo de instrução para que essa casa tenha plenas condições de deliberar. Questão de ordem, deputada Eliana Pedrosa.
Presidente, a minha fala é no sentido de discordar de Vossa Excelência. Eu acho que cada casa tem o seu ritmo e os representantes, legitimamente, têm o direito de estudar as questões e exauri-las dentro do que é permitido a legislação. Então, se houve recurso e se essa prestação de contas se encontra ainda de 2009 em estudo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu acho que, em respeito à instituição, nós não devemos ir lá cobrar para que ela seja acelerada. Porque o que é mais importante para a população é que ela seja analisada com prazo para que possa ser apresentada com todos os elementos de convicção para a votação de todos os conselheiros e que possa dar uma satisfação à sociedade. Da mesma maneira que eu não me sentiria confortável que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, qualquer órgão, viesse nos cobrar o andamento de um projeto que nós estivéssemos estudando, também eu fico incomodada de poder ir lá, que foi esse, se eu entendi o encaminhamento errado, me desculpe, presidente, de ir lá cobrar para que eles acelerem essa decisão. A sociedade não vai fazer essa cobrança, porque ela sabe que está numa instância, que está estudando e que vai dar resposta no momento que estiver apta para fazer. Eu ando muito na cidade, acho que todos, e ninguém tem percebido essa cobrança. Mesmo porque esse assunto também já está judicializado. E a justiça, no seu tempo certo, vai dar resposta. Também não podemos ir lá no TJDF, no STJ, e falar, opa, como é que é? O projeto vai sair? Da mesma maneira que alguns projetos levam muito tempo para serem votados, mas devido à sua complexidade, à discussão, às audiências públicas que têm que ser feitas, e às vezes até para maturar. Eu dou um exemplo de um projeto recente votado nessa casa, que foi votado a jato, e que, portanto, houve uma reação, e que não era do interesse da sociedade, e houve uma reação muito grande da sociedade com relação a isso, que foi aquele projeto dos animais da deputada Luzia. Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. As instituições têm o seu tempo. Se estiver dentro das previsões legais, se for permissível pela legislação, que nós deixemos cada instituição fazer o seu trabalho ao seu tempo e com a responsabilidade devida. Então, eu só queria deixar essa opinião, presidente, porque eu acho muito importante, porque nós aqui também temos o nosso trabalho, e muitas vezes o nosso trabalho não é compreendido pela sociedade, nós reclamamos, olha, não compreende o nosso modus operandi, como é que funcionam as coisas, né? Recentemente, nós tivemos aí uma campanha que nos incitava a trabalhar, quando nós duvido que haja um deputado sequer aqui nessa casa que trabalhe menos do que 8 horas por dia. Isso, já todo mundo riu aqui, que todo mundo sabe que a jornada nossa de trabalho é muito mais estendida, e se estende, inclusive, naqueles dias que normalmente são dias de descanso de outras atividades laborais. Então, eu faria um apelo à Vossa Excelência, que em respeito ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em respeito a todos os conselheiros que estão lá, a grande equipe técnica que tem esse tribunal, que nós deixemos que eles apresentem essa prestação de conta ao seu tempo, e não ao tempo que nós aqui na Câmara Legislativa possamos entender como desejável. Muito obrigada, senhor presidente.
Não vou utilizar a condição de presidente para fazer debate sobre o assunto. Eu creio que seria uma prerrogativa autoritária e não faria isso, apesar de manter o meu entendimento, porque a matéria não tem tempo, o tempo não é legislado. Eu não convido para fazer uso da deputada Celina Leão, a deputada Celina Leão não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o último inscrito, deputada Gaciel Maia, fará uso da palavra. Deputada Gaciel Maia não se encontra. Ou melhor, perdão, deputado, deputada Gaciel Maia, abre mão, desculpe, está presente, abre mão, me perdoe, acho que é um pouco cansaço aqui, deputado. Sim, deputada.
Eu tenho um projeto de lei da minha autoria, o 1192 de 2012, em
em consonância, inclusive, com o representante do governo aqui na Câmara Legislativa, o senhor Willman, nós elaboramos uma emenda de segundo turno para que ele ficasse mais afeito à sua aplicabilidade no âmbito do Poder Executivo. Nós fizemos essa emenda de segundo turno e o projeto foi retirado de pauta. Não tem sido comum, e não foi o que foi acertado aqui com o senhor Willman, que esse projeto fosse retirado de pauta. Então, eu pediria a Vossa Excelência que ele pudesse voltar à pauta e que essa emenda de segundo turno fosse apreciada aqui, como tem sido feito nos demais casos, senhor presidente.
Deputada, o correto, do ponto de vista normal de procedimento, é retornar às comissões. Essa é a orientação da assessoria. Mas posso acolher a questão de ordem de solicitação para que a emenda seja apreciada em plenário. Essa presidência não tem nenhuma dificuldade, caso seja essa vontade de Vossa Excelência. Eu entendo, porque é verdade que em algumas matérias temos sido bastante temos tido atitudes bastante restritivas, que as comissões manifestem os seus pareceres aqui, mas não é a primeira vez que isso surge. Se há uma necessidade de urgência, de entendimento de Vossa Excelência, naturalmente não há dificuldade dessa presidência encaminhar para que em plenário seja apreciado a referida emenda. Acolho, portanto, a questão de ordem de Vossa Excelência, que retorne à pauta e que, em sessão, possamos dar os referidos relatores, dar o parecer da matéria. Sim, deputada.
Se esse procedimento, ele for o procedimento a ser adotado de hoje em diante, eu não tenho nenhuma dificuldade que o projeto retorne à comissão. Agora, o importante é porque o que tem acontecido é que essas emendas de segundo turno que são acordadas aqui são votadas sem que o projeto retorne às comissões.
Deputada, normalmente o regimento orienta retornar às comissões. Agora, nada impede, né, que por solicitação do colega parlamentar, face à urgência, face ao princípio da oportunidade por ter matérias correlacionadas, seja apreciado. Eu não estou inibindo, mas a orientação regimental é essa, deputada. Se houver uma solicitação da sua parte, eu acolherei para que o parecer seja em plenário o projeto de Vossa Excelência. Não há nenhuma dificuldade, deputada. Solicito, senhor secretário, que faça a conferência de quórum para ver se há condições de entrarmos em processo de deliberação. Eu solicito, senhores parlamentares, que se encontram em seus gabinetes, que venham ao plenário para que possamos deliberar sobre os vetos e projetos que estão na pauta. Nós temos alguns projetos que foram acordados no Colégio de Líderes, mas, por o caso, estes projetos de iniciativa do Poder Executivo possamos apreciar na próxima terça-feira. Mas hoje poderíamos apreciar os projetos pautados dos senhores deputados. Deputada Gaciel Maia, por gentileza.
Lista de verificação de presença dos deputados, sexta legislatura, quarta sessão legislativa, do dia 8 de maio, às 16 horas e 41 minutos. Deputada Gaciel Maia presente, deputada Alírio Neto, deputada Arlete Sampaio, deputada Hilton Gomes, deputado Benedito Domingos, presente, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Michel, deputada Eliana Pedrosa, presente, deputado Evandro Garla, presente, deputado Joy Vale, presente, deputada Liliane Roriz, Deputado Alair Francisco, presente. Deputado Patrício. Deputado Paulo Ruriz. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita, presente. Deputado Elton Luiz. Deputado Asni de Rouri, presente.
Questão de ordem, deputada Eliana
Pedro. Eu só gostaria de justificar a falta do deputado Rony, porque ele está adoentado e estava com febre e não suportou aqui o ar-condicionado do plenário. E o deputado Robério, que me ligou, inclusive me teve a oportunidade de me convidar para que fôssemos juntos à Terra Cap para tratar de um projeto de lei do governo, que o governo está pedindo que entre na pauta da semana que vem, e que está lá na comissão que fazemos parte, mas eu entendi que o deputado Robério representaria muito bem a comissão nessa audiência e que não haveria necessidade da minha presença, e por isso estou no plenário e ele está ausente.
São
obrigado.
9 deputados presentes e 15 ausentes.
Não há quórum para deliberação. Eu indago os senhores parlamentares se há algum outro comunicado, e não havendo, declaro encerrado a presente sessão.